As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A confirmação foi avançada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. O surto detectado no lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde, concelho de Alcanena, já esteve na origem da morte de 5 utentes. Tal como a ERTS já tinha adiantado em tempo oportuno, 2 dos óbitos ocorreram na última sexta-feira, sendo que as outras 3 pessoas faleceram no decurso deste fim de semana. Está em causa, para já, a infecção confirmada em 111 utentes e 47 funcionários. O surto foi detectado no início deste mês de novembro, depois de uma senhora, utente, ter sido testada como positiva à infecção numa análise realizada no centro hospitalar do Médio Tejo. A situação está a ficar complicada. O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que avança como exemplo o caso de Tomar, onde nesta altura há lugar para uma transmissão comunitária, exceção feita ao surto detectado no lar de São Brás, na freguesia de Paialvo. O território nabantino, recorde-se, está no grupo de municípios de risco elevado, superando a barreira das 400 infecções desde a chegada da pandemia, 187 das quais ainda ativas. Maria dos Anjos Esperança confessa-se, por isso, preocupada com a realidade do concelho de Tomar.
Está a ficar complicado, sobretudo a mortalidade. Nós já estávamos à espera que fosse atingir mais as pessoas de grupos etários mais elevados. Mas, sobretudo, em alguns concelhos, a transmissão é comunitária. Não é, no número de casos que há, não diz respeito a lares, portanto, casos de pessoas confinadas, pessoas que estejam em situação de não andar na comunidade. E isso preocupa-nos porque a transmissão comunitária, a transmissão das pessoas que andam na rua, que por seus motivos de trabalho, de recreio, embora neste tempo o recreio não seja muito aconselhado, mas as pessoas que andam na rua podem sempre transmitir mais a doença. Efetivamente, assim é. Os casos em Tomar, a transmissão é comunitária. A transmissão, não temos casos em lar, senão no lar da freguesia de Paialvo. Os outros têm sido todos negativos, pontualmente um caso, mas sem interferência dentro dos próprios lares, e portanto preocupa-nos efetivamente, porque isso está na dependência do comportamento das pessoas.
Mais medidas estão em vigor, nomeadamente ao nível dos concelhos, as diferentes gradações, digamos assim, dessas medidas. Elas são importantes nesta fase, no sentido de conseguirmos de facto inverter esta marcha, não é?
Elas são muito importantes nesta fase, como teriam sido muito importantes há mais tempo se tivessem sido tomadas. Efetivamente, as medidas, os níveis são 4 níveis, de que temos agora em relação aos concelhos, e o concelho de Tomar está num risco elevado, portanto há certas restrições a cumprir e eu espero que as pessoas as cumpram mesmo. Nós vamos ter o apoio e vamos ter a ajuda também do ACT, das condições de trabalho e da própria polícia, para poder, enfim, fiscalizar um pouco mais essas situações. No entanto, eu acho e que digo que a consciência das pessoas devia fazer com que não fosse necessário haver uma fiscalização. Ninguém gosta de um fiscal, ninguém gosta de uma fiscalização e, portanto, era bom que as pessoas, por elas próprias, fizessem aquilo que devem fazer.
Quando o número de infecções nos recentes 14 dias não apontavam o Conselho de Abrantes como um dos considerados como de risco muito elevado, no âmbito da pandemia em curso, acho que foi com surpresa que se constatou a presença do território no referido grupo, algo que motivou, desde logo, uma reação da própria Câmara Municipal pela voz do Presidente Manuel Valamatos. Soube-se, entretanto, que Abrantes entrou para o citado lote devido a um acerto no número de infecções, precisamente 110, que não tinham sido devidamente contabilizadas. O erro já foi assumido por Maria dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERTE, ficou o lamento por essa contagem deficitária que criou falsas expectativas aos abrantinos.
Tudo isso já está ultrapassado. Houve uma incompatibilidade de números a nível de Abrantes. Nos outros concelhos não houve incompatibilidade de números. Há sempre alguma diferença entre os números da Direção-Geral e os números que estão apurados em termos concelhios, e eu digo de uma forma muito, muito simples de entendermos isso, é Uma pessoa que for positiva e que faça um teste é registado a nível central que faz, que é positivo. Se for, quando for fazer um segundo teste, der o mesmo positivo na mesma, é registado a nível central como dois testes positivos numa pessoa só. Nós, a nível local, retiramos e, portanto, temos menos casos. No entanto, não quero com isto dizer que tivesse sido o caso de Abrantes. O caso de Abrantes foi uma contagem deficitária, que eu assumo o erro dessa contagem, feito pela Unidade de Saúde Pública, e que eu de imediato conversei com o Presidente da Câmara de Abrantes, expliquei-lhe a situação e apresentei as minhas dúvidas. Não foi por nós termos dado os dados efetivamente com menos casos que o Conselho de Abrantes entrou em risco elevado. Foi sim porque os casos estavam lá e porque os casos tinham acontecido. Portanto, a expectativa que foi criada é que foi efetivamente, não foi certa, não foi de uma forma certa. E, portanto, essa correção foi feita precisamente ontem, no nosso resumo infográfico, que juntámos os outros casos que no domingo à tarde, em conjunto com o Departamento de Saúde Pública e com os números da Direção-Geral, eu estive em reunião e apurámos efetivamente que aqueles números que tinham sido dados pela Unidade de Saúde Pública, na pessoa da sua coordenadora, não estavam corretos e, portanto, fez-se a correção disso. Mas os números estavam lá e, efetivamente, a expectativa é que foi uma expectativa que as pessoas criaram com toda a legitimidade, porque tinham os dados que eram dados por nós, mas foram corrigidos.
O alerta é de Helena Jorge, coordenadora do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses no distrito de Santarém. A suspensão de férias aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo coloca os enfermeiros em risco de exaustão. Em entrevista à ERTS, Helena Jorge, que também é enfermeira, que lá está, deixou claro que o CHMT, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, não está em situação de ruptura, considerando então esta medida como contraproducente. Recorde-se que os profissionais de saúde daquele organismo ficaram com as férias suspensas até 31 de janeiro de 2021 no âmbito do combate à pandemia, uma decisão que não agradou aos enfermeiros.
Os profissionais receberam esta notícia, esta decisão com algum desagrado. Desde que começou a pandemia até o verão, nós tivemos no início de férias suspensas e muita gente não tirou férias, teve que voltar a remarcar, e nós sempre fomos aqueles que trabalhar mais para dar férias aos outros, sempre. E nós o que sempre fizemos, e dada a pandemia agora, foi os colegas realmente estão muito mais cansados e com um excesso de trabalho muito maior, e era imperativo que alguns dos que tivessem férias remarcadas para nós continuassem a ir nos serviços que fosse permitido, porque as pessoas em serviço, inclusive, são mais complicados. Os profissionais até muitos abdicavam das suas férias. Nem sequer havia essa... Agora, com esta medida, que é extemporânea, contraproducente, porque as férias, desde que os serviços continuem a permitir, devem as pessoas irem descansar, porque o risco de exaustão dos profissionais é muito elevado. Dado que nós já fazemos uma enorme carga de trabalho extraordinário, das horas tínhamos de fazer tudo, e que não são muitos os profissionais que têm férias nesta altura, porque muitas vezes os profissionais já não tiravam férias perto do Natal e do Ano Novo, porque o Hospital Médio Tejo não está em abertura ainda, nem quase lá. E, portanto, o que acontece, trabalham muito ainda, é verdade, mas não estão ao nível de alguns hospitais de Lisboa, por exemplo, e do Porto, cancelaram as férias exatamente porque estão em situações de ruptura. Não é o caso do Médio Tejo. O Médio Tejo, já tradicionalmente, tem um elevadíssimo absentismo. Numa altura como esta, que é contraproducente, e dado o nível de cansaço das pessoas, é muito normal, com medidas extemporâneas destas, que o absentismo das pessoas vá aumentar, porque o cansaço também muito elevado, e o burnout e o risco de exaustão das pessoas também é muito elevado. Com medidas como esta vão lá chegar brevemente, já estão muito cansados mesmo, porque é normal, porque os profissionais, tradicionalmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde
tem primado por uma má gestão em termos de recursos humanos. E neste caso, por acaso, o Médio Tejo tem contratado algumas pessoas para tentar dar razão a isso, mas tradicionalmente o Serviço Nacional de Saúde tem rácios de enfermeiros muito baixos. Portanto, numa altura como uma pandemia, que não se consegue contratar mais enfermeiros, que as pessoas estão muito cansadas, é normal que o risco de exaustão e burnout esteja a um passo de muitos de nós, principalmente em serviços que têm sempre taxas de ocupação muito mais elevadas.
O entroncamento assinala nesta terça-feira 75 anos de existência enquanto concelho, uma data que em contexto pandémico não foi celebrada como manda a tradição, ainda que tivesse havido lugar para o hastear das bandeiras. Jorge Faria, presidente da autarquia, aproveitou para se dirigir à população em jeito de apelo ao cumprimento das restrições a que o território está sujeito, referindo, por outro lado, que o mercado de e o grossista irão continuar em funcionamento com o cumprimento dos planos de contingência aplicáveis.
Comemoramos hoje o 75º aniversário do nosso concelho. É uma data festiva, mas infelizmente, devido à pandemia, esta pandemia que nos assola, nós anulamos todas as cerimónias que tínhamos previstas para comemorar este dia da nossa cidade. Tivemos apenas uma pequena cerimónia simbólica do hastear da bandeira, com a minha presença, com a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, do Sr. Presidente das Juntas de Freguesia e dos representantes, um representante de cada um dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal. Dessa forma simbólica, não quisemos deixar de comemorar o nosso aniversário, mas também dizer que é importante que nós cumpramos todas as regras, as recomendações que são feitas no sentido de estarmos o mais isolados possíveis para evitar a propagação desta pandemia. Como sabem, na aplicação do estado de emergência, a partir das 0 horas de hoje, foram considerados 4 grupos de concelhos. Os concelhos com risco moderado, concelhos com risco elevado, concelhos com risco muito elevado e concelhos com risco extremamente elevado. Nós, desde 0 horas de hoje, estamos incluídos no grupo dos concelhos de risco elevado, aquele para a que são aplicadas um conjunto de restrições mais ligeiras. E desde as 0 horas de hoje, nós estamos obrigados a recolher diário entre as 23 horas e as 5 da manhã, todos os dias da semana, incluindo ao sábado e domingo. Os estabelecimentos comerciais encerram às 22 horas, tal como já tinha sido determinado por mim enquanto Presidente de Câmara, e os restaurantes e equipamentos públicos às 22h30. Este é o horário que também se aplica igualmente ao sábado e ao domingo. Repito, ao sábado e ao domingo e aos feriados, o horário de encerramento dos estabelecimentos é também só às 22 horas. Não é às 13 horas ou às 15, como acontece noutros estabelecimentos.
A Câmara Municipal de Abrantes anunciou um conjunto de medidas extraordinárias de apoio às empresas e às famílias no âmbito do combate ao impacto causado pela pandemia da Covid-19. Este é o segundo conjunto de medidas de apoio excepcionais que desde o início da pandemia representam um investimento superior a 1 milhão de euros. Este pacote foi apresentado em conferência de imprensa por Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, e equivale a um investimento de 250 mil euros.
De novas medidas de apoio extraordinário, atendendo à situação em que estamos envolvidos. E passa a anunciar um conjunto de medidas de forma arbitrária e a primeira refere-se às refeições escolares gratuitas para todos os alunos das escolas do nosso concelho. A partir do dia 2 de dezembro, todos os nossos alunos, desde o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, todos os alunos, desde o pré-escolar até o 12º ano, terão as refeições gratuitas. Mais nenhum aluno, mais nenhuma família irá pagar até ao final do ano letivo qualquer refeição. No entanto, terão que continuar a fazer as marcações das suas refeições, como têm feito até aqui. Vamos criar um fundo de apoio de emergência social, no fundo um fundo financeiro que permita, em articulação com as juntas de freguesia e com os nossos serviços sociais, permita um apoio imediato para situações graves de vulnerabilidade social, como por exemplo o apoio a alimentos ou produtos de higiene de primeira necessidade, medicação ou receitas médicas consideradas urgentes, transportes ou tratamentos de doença ou questões de saúde que sejam considerados emergentes. Obviamente que terão que entrar em contacto que vamos disponibilizar a toda a comunidade e este programa entrará em vigor a partir do dia 2 de dezembro. Vamos criar uma linha de apoio psicossocial, um apoio psicológico e emocional. Vamos também deixar disponíveis à nossa comunidade os contactos que devem concretizar. Para as empresas, e sobretudo porque as empresas, atendendo à situação e à nossa colocação de Abrantes no mapa dos concelhos de risco muito elevado, e fundamentalmente porque o comércio e a restauração vão ser áreas que vão ficar, de facto, afetadas por esta situação, nós vamos isentar a fatura do mês de dezembro no que diz respeito à água, ao saneamento e aos resíduos sólidos para poder apoiar quer o comércio tradicional, quer os restaurantes, cafés e similares. Obviamente que é preciso fazer-se um requerimento até dia 25 de novembro, ou melhor, é preciso fazer um requerimento a partir do dia 25 de novembro e até dia 15 de dezembro, quem quiser estar, digamos, isento da sua fatura de água do mês de dezembro, quer o comércio tradicional, quer os restaurantes e cafés, deverão preencher esse requerimento. Esse requerimento, obviamente, será feito ou no serviço municipalizado, ou na loja do cidadão, ou no balcão de atendimento, no site da Câmara, no site dos serviços municipalizados, ou através do Abrantes 360. Estes apoios que acabo, obviamente, de referir, são apoios que vão rondar os 250 mil euros.
O alerta foi dado pelas 10h30 desta terça-feira. Duas pessoas foram encontradas sem vida no interior de uma autocaravana estacionada no Cabo Carvoeiro, Peniche, distrito de Leiria. O Correio da Manhã avança na sua edição online que estão em causa um homem e uma mulher encontrados no referido veículo com ferimentos de arma de fogo. A autocaravana tem matrícula italiana. O homem já estava sem vida à chegada das autoridades, sendo que a senhora ainda apresentava sinais vitais. Foi evacuada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas acabou por não resistir. A Polícia Judiciária está agora ao comando das investigações.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem pela presumível autoria de dois crimes de violação, um na forma consumada e outro na forma tentada, de que foram vítimas duas mulheres com 45 e 56 anos de idade. Os factos ocorreram na cidade de Coimbra, no passado dia 12 do corrente mês, tendo o suspeito abordado as vítimas na rua e levado as mesmas para um local mais reservado, onde tentou forçá-las a praticar consigo atos sexuais de relevo com recurso à violência. Uma das mulheres conseguiu opor-se aos intentos do indivíduo, tendo sido brutalmente agredida, enquanto a outra, apesar de ter oferecido resistência, foi incapaz de evitar que a violação se consumasse. O detido, de 46 anos de idade e com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A informação é confirmada pela Câmara de Tomar. Na sequência da obra de melhoria das condições de segurança e higiene do reservatório da Churumela, da responsabilidade da empresa Tejo Ambiente, irá ser cortado o abastecimento de água durante esta quarta-feira, 25 de novembro, previsivelmente entre as 9 e as 13 horas, nos locais abastecidos por este reservatório. Casos de Tomar, Zona Urbana, Entenda-se, Churumela, Casal dos Frades, Gorduchas, Mijoelho, Valdonas, Valsastro, Lameirão, Venda Nova, Coito, Santa Marta, Val Florido e Marmelais. A empresa alerta que até à normal reposição do abastecimento de água poderão ocorrer anomalias no seu fornecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje somos informados ao segundo sobre o desenvolvimento e eficácia de várias vacinas desenvolvidas contra o Covid-19. São boas notícias para todos nós neste contexto de pandemia. No entanto, parece haver um leilão sobre o que apresenta maior eficácia. Neste momento, a comunidade europeia, através das suas organizações de saúde, está estão já no terreno e a Autoridade Europeia do Medicamento está também, e após solicitação de empresas farmacêuticas, a decidir sobre a sua autorização para a Europa. Dentro em breve, esperamos que ela chegue ao maior número de pessoas, quer na Europa, quer no mundo. Uma vacina eficaz salvará muitas vidas. Vacina essa que tem a ver com a aquisição de imunidade adquirida e, ao longo do tempo, desde a vacina da varíola até aos nossos dias com HPV e meningite, tem salvo muitas vidas. A potencial vacina contra o Covid-19, que está a ser desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, tem uma eficácia que pode variar entre os 62% e os 90%, dependendo do regime de dosagem utilizado. A equipa afirma que a vacina consegue evitar que muitas pessoas fiquem doentes e mostrou eficácia em várias faixas etárias, incluindo os mais idosos. Se tivermos em conta a taxa de eficácia média e não apenas os resultados de uma das dosagens, a eficácia da vacina de Oxford é menor em relação a algumas das suas concorrentes. No entanto, esta pode ser armazenada, transportada e manuseada em condições normais de refrigeração, ao contrário da, por exemplo, Pfizer ou BioNTech. Outras empresas também já se posicionam, todas elas com o objetivo económico, mas penso que todas a fazer um esforço no sentido de chegarem umas ou outras a todo o mundo. As empresas dizem que vão preparar imediatamente o envio de dados às autoridades de todo o mundo que têm em vigor uma estrutura para a aprovação condicional ou antecipada de tratamento contra a Covid-19. E vão ainda procurar que a vacina seja incluída na lista de uso de emergência da Organização Mundial de Saúde para que seja criado um caminho acelerado para a disponibilidade da vacina em países em desenvolvimento. Estas notícias dão-nos esperança para tentar erradicar esta doença. Esperança no dia da ciência, a ciência colocada aos homens para encontrar as melhores soluções para os seus problemas ontem, hoje e amanhã. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar que devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a almoçar, jantar ou a descontrair, tenha atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa ou em família. Juntos vamos conseguir novamente aplanar a curva e ser resilientes. Vale a pena pensar nisto.
Rádio Web. Informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.